Hora da gente falar com a nossa veterinária de todas as quartas-feiras, Thaís Gideco, já está na ponta da linha com a gente. Doutora Thaís, tudo bem por aí com a senhora?
Tudo bem com você?
Tudo jóia, Thaís. Hoje nosso assunto, infelizmente, não é um assunto legal, né, que vai aqui trazer algumas orientações para o dia a dia dos tutores de pets. A gente vai falar de algo muito triste que aconteceu nos últimos dias. Um cão, né, que estava sendo transportado por uma companhia aérea, iria se mudar de cidade com seu tutor. O tutor chegou num voo, o cão estava indo em outro ali, só que teve, digamos que, um extravio, passou horas ali naquela parte ali das bagagens, não teve todo o cuidado que deveria ter sido tomado e veio a óbito o cão, o Joca, um Golden Retriever. Esse caso aí que teve uma série de erros e que deixou muita gente preocupada nesse momento na hora de transportar animais de estados, de um estado para o outro, né, em viagens interestaduais, principalmente de avião. Por isso que eu começo perguntando, doutora, o que, que aconteceu nesse caso para chegar nesse fim triste? E é seguro, nos demais casos, transportar animais de avião?
Então, Lucas, eu não consigo, infelizmente, garantir uma segurança nesses transportes. Por quê? Os aeroportos, né, as companhias, elas não têm um médico veterinário responsável por essa ação, né, por essa atividade, né, que as companhias ofertam. Então, isso é um erro gravíssimo. Inclusive, o Conselho Federal de Medicina Veterinária já está atuando, né, para tentar... até com projetos de lei aí, o regional do Rio de Janeiro já tentou também um projeto de lei para que isso seja uma exigência, né? Precisa de ter um médico veterinário para embarcar e desembarcar esse animal, responsável pela saúde dele. Às vezes até durante o translado, né? A depender de como esse animal ele é transportado. E o que aconteceu, infelizmente, essa tragédia, né, com esse animal foi gerado pelo um tempo excedido, né, num lugar, um espaço que apesar de, né, que a caixa é grande, o animal consegue se virar ali dentro, mas um lugar que não é muito apropriado por esse tempo excedido, né, de mais de 8 horas, esse animal deve ter entrado em estresse, né, e com certeza aí veio a óbito por uma parada cardiorrespiratória, inclusive foi o que o médico veterinário que atestou, né, falou sobre o óbito dele, tá? Então, mais ou menos isso que aconteceu.
Então, a falta de um médico veterinário ali, digamos que de plantão, é um ponto muito importante de todo esse transporte, né? Se tivesse um médico veterinário ali que ficasse, ou então que pelo menos verificasse de certo período, né? Em certo período ali, já tornaria todo esse processo mais seguro, né, doutora? Mas ali houve o erro, né? Que foi enviar o cão para um lugar diferente do que o tutor foi. E aí foram essas horas todas ali que foram decisivas também para esse fim. Só que nesse meio tempo aí faltou também a atenção da companhia, né?
Faltou muita atenção, né? E assim, a gente vê que as pessoas que fazem esse transporte, né, que trabalham nas companhias aéreas, geralmente são terceirizadas, não tem preparo algum para receber esses animais, para verificar se o animal está bem de saúde ou não, né? Porque só um médico veterinário pode atestar. Então, assim, foram as horas excedidas, sim. Mas a gente já viu outros casos, né, de tragédias também, né, trágicos, que acontecem em aeroportos, que se tivesse um médico veterinário, muito possivelmente essas tragédias seriam um número bem menores, né?
Ah, já teve caso de morte, já teve caso de um cão fugir, né? E passou até pela área de carga ali do aeroporto, ficou dias desaparecido, o tutor, no fim das contas, conseguiu encontrá-lo, né, ainda bem, mas fugiu e assim, o despreparo de todo mundo que estava ali envolvido, ninguém se movimentou para tentar capturar, para tentar segurar o animal, né, então gera essa preocupação mesmo, esse receio em fazer transporte assim por avião. Para quem tem que fazer uma viagem e levar o seu amigo, o seu filho, né, o seu pet, qual que é a forma mais segura, doutora? Tem como levar na cabine, junto com o tutor, de alguma forma? Viajar de ônibus é melhor? Ou tem que arriscar nessa forma aí de avião mesmo, depois dessa insegurança, né, causada por esse caso?
Então, os animais, as companhias aéreas em geral, principalmente as três que têm mais atuação aqui no Brasil, elas permitem, tem companhia que permite até três animais, né, viajando junto com o dono, tem companhia que permite quatro. Tem toda uma legislação, peso, né, do animal junto com a caixinha, que tem que ser até 10 quilos, tem o tamanho da caixa. Então, assim, é possível, só que animais pequenos, né? Então, um animal de grande porte, de médio porte, não tem essa preferência, a não ser que sejam animais, não animais de companhia somente, mas animais de trabalho, né? Então, animais condutores,
animal,
né?
Animal de serviço, de animais... né?
Esqueci o nome agora.
Animal de serviço, o que diz, doutora?
Animais de serviço, obrigado. Né? Eles são permitidos por lei, independente do tamanho, estarem presentes na cabine, né? Ao lado ali do passageiro, tá? A viagem de ônibus não difere muito, né? Então, assim, o animal também pode ir em cima com o passageiro, mas também tem todas essas características, né? De peso do animal junto com a caixa, tamanho da caixa. Então, geralmente, o animal ia de até 10 quilos. Os maiores também vão como carga viva no porta-malas. Então, é difícil, às vezes, até a gente decidir, né, de como transportar um animal, né, igual você falou, um filho, né, para muitos. Fica até difícil a gente decidir como fazê-lo.
Realmente, é muito difícil. Nesse caso, doutora, do Joca aí, esse tutor vai ficar com uma dor irreparável aí, mas com certeza pode buscar, por meios judiciais, né, uma reparação pelo acontecido, né?
Ele deve procurar, né? Já deve ter procurado, inclusive, né? Direito dele, né? Realmente foi descaso, né? E a gente não consegue acompanhar esse transporte, né? O passageiro não consegue ter noção do que está acontecendo com esse animal depois que ele entra lá para a área de embarque. Então fica bem preocupante. Eu nem imagino a dor que ele deve estar sentindo neste momento.
Nossa, realmente, nem dá para imaginar. Inclusive, a gente deseja que nossos sentimentos a ele, se de alguma forma isso chegar, né? Porque é realmente muito triste essa situação e muito preocupante também esse descaso. A companhia aérea parece que suspendeu por um certo período aí o transporte de animais. Mas já aconteceu outras vezes, então, o que está faltando, né, para acertar? Para que faça um transporte seguro, para que faça da forma correta, para que deixe de errar. Não está lidando com carga, né? Chama de carga viva, mas são vidas, não é uma mala que está ali. Parece que até a questão da água que estava ali disponível para o cãozinho era uma água que tinha que lamber, saía pouquinho. E um Golden bebe água demais, né? Um cachorro que, inclusive, ama água. Então, é muito descaso, gera muita insegurança. Tomara que sirva aí para que alguma medida mais efetiva seja tomada também. Doutora Thaís Gideco, tem mais alguma coisa a comentar, doutora?
Lucas, eu acho assim que a gente, o nosso país, né, em geral, assim, a gente espera muito por lei, né? Então, assim, enquanto não tiver uma lei, né, exigindo que tenha um profissional capacitado para que isso não ocorra, né, isso vai continuar acontecendo, né? Então, assim, falta também das companhias aéreas, já que ela proporciona esse tipo de serviço, né, de ter uma premissa. Olha, se eu estou ofertando isso, eu vou ofertar da melhor maneira possível, né? Não vou esperar uma lei. Vamos lá, contrata um médico veterinário para ter um respaldo, né, legal aí, uma pessoa capacitada, para estar organizando e orientando e acompanhando esses animais durante esses trajetos.
Uhum. O ouvinte Roberto mandou áudio aqui pra gente, mas eu consegui transcrever aqui. Ele fala que até discorda da doutora, mas discorda de um jeito bom, né? Ele fala que não precisa de um veterinário para saber que o animal precisa de água e alimentação no decorrer das horas, né? O veterinário seria ali para comprovar clinicamente se o animal está bem ou não, mas o básico, qualquer funcionário ali podia observar e saber que o animal estava ou passando sede, ou fome, ou assustado, ou calor, né? Ou qualquer outro tipo de situação adversa ali também.
Concordo plenamente com ele. Falta um pouco de senso também, né, das pessoas que estão ali envolvidas no processo.
Doutora, com esse assunto um pouco mais triste hoje, a gente encerra nosso papo. Agradeço muito pela disponibilidade de sempre, pela nossa conversa de todas as quartas. Até quarta-feira que vem.
Muito obrigada. Bom final da semana para vocês.
Para nós, doutora, para a senhora também.